Este programa narra eventos reais com pessoas reais. Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje algum tipo de direito de resposta, basta entrar em contato através do e-mail na descrição.
Essa é uma produção Quarto Estúdios.
De junho de 2022. Hoje completam 37 anos que uma família da capital do estado de São Paulo vive a angústia do silêncio. Viver com a dor da perda de um ente querido durante quase 4 décadas não é fácil. Mas não ter respostas sobre o ocorrido torna tudo mais difícil. Por mais que o desaparecimento assombre a família Simon, esta não é uma história de terror, de injustiça ou simplesmente uma lenda. Esta é uma história de amor, de esperança e de perseverança. Eu sou Edson Reis.
E eu sou Vitor Ribeiro.
E este é o Escoteiro Desaparecido.
Eu sou o jornalista Ivo Sibon. Sou natural de São Paulo, tenho 83 anos. Há 37 anos eu procuro desvendar um mistério que aconteceu no Pico dos Maris, aqui no Vale do Paraíba. É o desaparecimento do meu filho Marco Aurélio. Na época, ele tinha 15 anos, foi no dia 8 de junho de 1985. Há muita coisa acontecendo, muita coisa que aconteceu e cai no esquecimento. E só tem um jeito de não cair, é a gente contar o que aconteceu.
Com voz trêmula e de uma força absurda, esse é o Sr. Ivo Bossaja Simon, ou simplesmente o seu Ivo. Uma das figuras mais importantes dessa história, tem hoje 83 anos, mora na zona leste de São Paulo com sua cachorrinha linda e ainda trabalha para manter a mente ocupada. Ivo foi casado com o amor de sua vida, Teresa Neuma Bezerra Simon, ou apenas Neuma, como ele a chama.
Eu gostei dela. Eu estava fazendo um curso de jornalismo extra na Associação Cristã de Moços. E eu vi uma moça, eu tinha 25 anos, e gostei da moça. E me aproximei dela. Vamos tomar um cafezinho? Que era justamente a Neuma. Não, eu não tomo café. No dia seguinte, vamos descer pela escada? Não, eu vou descer pelo elevador. No outro dia, vamos descer pelo elevador? Ela, não, vou descer pela escada. Aquilo foi me irritando. Então, aí nós fomos fazer uma visita ao jornal O Estado de São Paulo. E nessa visita eu falei para ela, escuta, hoje você vai tomar um café comigo quando eu terminar a visita aqui. Aí ela falou, ok. Entendeu? Então, porque para mim não era uma brincadeira. E fomos, então, aí começamos a namorar. Aí eu pedi ela em casamento. Ela falou, Ivo, eu não posso casar com você. Por quê? O que que houve? Eu não posso ter filhos. Eu tenho um problema no útero e o médico falou que dificilmente eu vou poder ter filhos.
Tiveram 2 filhas e 3 filhos. Entre eles, os gêmeos Marco Antônio e Marco Aurélio Bezerra Bossaja Simon, o personagem principal dessa história. A primeira filha foi uma surpresa para o casal. Adriana nasceu com apenas 8 meses de gestação. Ivo conta que ela era perfeita. Faltava um pouco de oxigênio no sangue, mas esse era o menor dos problemas diante das possibilidades. O segundo filho, Fábio, nasceu e ficou semanas internado por um problema no intestino. Passou por diversas cirurgias e se recuperou. Em 1970, um milagre aconteceu. Neuma deu à luz a um par de meninos. Os gêmeos tinham uma situação delicada. Nasceram de 6 meses e meio. Passaram meses incubados. Marco Antônio teve paralisia, Marco Aurélio tinha mais de 50% da visão comprometida, sofria de estrabismo grave, ambos eram bem magros e debilitados.
Aquelas questões placenta, tudo, colocou à parte, né, como se fosse, ia ser descartado praticamente num lixinho, e viu que depois alguma coisa estava se mexendo ali. Só para vocês terem uma ideia, era o Marco Aurélio.
A última filha nasceu sem nenhum problema. Patrícia era caçula da família e alvo das brincadeiras dos gêmeos. É o que conta Marco Antônio.
Com a minha irmã Patrícia, eu posso dizer que o relacionamento, ela sempre foi a caçulinha da família. Então todos nós, eu lembro do dia que a Patrícia chegou em casa, por incrível que pareça, apesar da eu ter 4 anos, quando a Patrícia chegou em casa, eu lembro como se fosse hoje, né? E a Patrícia chegou numa cestinha, no que eu olhei para ela, ela toda rosinha, e aí eu falei que ela parecia uma batata, e o apelido dela ficou Batata, né? E nós, assim, todos os irmãos com a Patrícia, sempre tivemos aquele quê dela ser caçula, de proteger, sabe, de brincar. Não que ela fosse mimada, mas a Patrícia acho que foi a mais protegida de todos nós, né? Por todos os irmãos. E por outro lado, como a gente sempre teve esse espírito brincalhão, a Patrícia sofreu muito, principalmente na minha mão. Eu brincava muito com a Patrícia, né? A Patrícia estava aprendendo, por exemplo, a falar o nome dela, ela falava assim, eu sou Patrícia. Eu falava, não, você é Pateta. Aí ela falava, eu sou Pateta. Aí você ia repetindo, daqui a pouco vinha a mãe. Vinha a minha mãe, Marco Antônio!
Ao todo, seu Ivo conta que os filhos passaram por quase 20 cirurgias. Mas apesar disso, sempre enfrentaram as adversidades de peito aberto. Eram ativos, brincavam, iam à escola, tinham hobbies.
O que aconteceu não tem nada a ver com escotismo, foi um erro inadmissível. Uhum. Né? Mas aconteceu, então eu tenho que olhar para frente a partir de... Está fazendo 100 anos exatamente do escotismo. Baden-Powell era um general, coronel inglês. E ele descobriu que os soldados eram ótimos soldados, mas eles não tinham experiência de sobrevivência. Se aconteceu um negócio na selva, eles não sabiam o que fazer. Então ele criou uma filosofia, um treinamento, e fez um livro chamado Escotismo para Rapazes, que ele achava que aquele pessoal que já estava... Sabe como é que é? A pessoa de idade é mais difícil de entender as coisas. Então ele queria pegar os jovens para formar, eles iam ser o exército de amanhã, então eles iam para a selva, e como é que você, a filosofia básica do escotismo é assim, aprenda fazendo.
Foram na escola, lá no São José, representantes do grupo escoteiro, e fizeram uma palestra lá sobre escotismo, e o Fábio foi o primeiro que entrou, conversou com os meus pais autorizaram, né, o Fábio foi o primeiro que entrou e a gente achou super legal. Então, quando houve essa palestra e o Fábio entrou no escotismo, logo depois, como a nossa família sempre foi muito unida, logo depois todos nós entramos e os meus pais, inclusive, entraram no movimento. Né? E aí minha mãe foi chamada para fundar o Grupo Bandeirante, que é a parte das mulheres, já existia, né, um grupo bandeirante, mas não tinha uma chefia. Então, a minha mãe, por toda essa questão dela ser muito extrovertida, uma pessoa assim, muito engajada nas coisas, então minha mãe foi chefe bandeirante do grupo escoteiro olivetano, meu pai chefe pioneiro, e nós entramos todos, né, cada um numa patrulha. Então, assim, o escotismo para nós, como a gente já tinha uma questão muito positiva em relação ao escotismo, eu posso dizer que foi extremamente importante na vida da gente.
A família Simon passou anos dentro do escotismo. As crianças foram crescendo e as responsabilidades também. Neuma foi uma das pioneiras do bandeirantismo, a ala feminina do escotismo. Ivo era chefe escoteiro e a casa da família servia quase como um ponto de encontro para o grupo olivetano. Em 1985, Marco Antônio e Marco Aurélio tinham 15 anos e estavam no limite de idade para um escoteiro, prestes a se tornarem escoteiros sênior. Como é de costume, eles precisavam marcar a passagem de ramo com algum tipo de missão.
Então, cada grupo tem o seu jeito, mas a gente proíbe trote, por exemplo. Não tem um padrão, cada grupo tem uma mística, vamos dizer assim, cada grupo tem um jeito de fazer essa passagem.
Essa é a Marjorie Martins. Ela é escoteira e também é jornalista e se formou na mesma universidade que eu e o Vitor. Além disso, nos ajudou a entender um pouco melhor sobre o mundo do escotismo.
Até porque depende também de jovem para jovem, a gente fala que é um movimento muito grande, então a gente tem certos padrões, mas a gente tem que saber também como cada pessoa é, né?
Quem propôs a missão foi um dos chefes dos escoteiros, Juan Bernabéu Céspedes, um espanhol aventureiro e amigo da família Simon. Um ano antes, ele esteve na cidade de Piquete, interior do estado de São Paulo, e fez uma trilha no Pico dos Marins, o quarto ponto mais alto do estado. O Pico dos Marins fica na divisa entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Tem mais de 2.400 metros de altura. As trilhas, quando acompanhadas por guias, podem demorar até 7 horas, e até hoje é constante a ação dos bombeiros no resgate de aventureiros que se perdem pela serra.
A princípio, quando Juan sugere a subida ao Pico dos Marins como missão de passagem dos garotos, muitos se interessam. Mas aos poucos, o número de integrantes vai caindo. Perto do dia da missão, apenas 4 garotos de 15 anos estavam prontos para a viagem. São eles: Osvaldo Lobeiro, Ricardo Salvione, Ramatiz Ron e Marco Aurélio. Marco Antônio também iria na viagem, mas tratava de uma doença e por isso ficou quase o ano inteiro afastado do escotismo. O senhor Ivo também ia, mas na época ele trabalhava com viagens longas e estava muito cansado para acompanhar os garotos.
Então em 84, ele passou por Piquete, pelo Pico dos Marins, e fez uma excursão até a montanha. Conheceu a montanha, mas ele não tinha conhecimento de campo, de terreno. Embora fosse um guia muito experimentado dentro do escotismo, cumpridor das regras do escotismo, ele não era conhecedor da trilha, do caminho. Então é importante que se atente para isso.
Esse é Rodrigo Nunes, escritor do livro Operação Marins, o único livro publicado que conta o caso do escoteiro desaparecido Marco Aurélio.
Tudo pronto para a viagem, os garotos e o instrutor passam a noite na casa da família Simon. Na parte da manhã, o senhor Ivo leva o grupo até a rodoviária do Tietê, onde eles pegam um ônibus até a cidade de Lorena e de Lorena até Piquete.
Na cidade de Piquete, eles montam um acampamento no quintal da casa de Afonso Xavier, um mateiro que morava na base do Pico dos Marins e servia quase como um guia turístico da região. Afonso morava com sua esposa e seus filhos, entre eles João Carlos, de 36 anos. Guarde esse nome, que mais pra frente voltaremos a falar sobre ele. Antes da viagem, havia sido decidido que a subida ao Pico dos Marins só seria permitida com a ajuda de um especialista na região, no caso, o Sr. Afonso. No dia da subida, Juan dispensa a ajuda do mateiro, alegando que Afonso não teria tempo para ajudar. No inquérito policial, Afonso nega a fala de Juan e diz que até havia preparado o almoço dos garotos. Essa não foi a única ajuda que o líder do grupo negou. Um outro grupo de escoteiros faria subida ao pico no mesmo dia e Juan recusou o convite para subir o Marins juntos.
Houve diversas falhas, né, que aconteceram. Uma das mais graves foi essa, não seguir o guia. Se o Afonso, que era um mateiro experiente, que era guia há mais de 40 anos, quase 50, no Pico dos Marins.
Na véspera da subida, o grupo de escoteiros realiza uma cerimônia para nomear o monitor da patrulha, uma espécie de líder entre as crianças. O monitor da patrulha é responsável pelo grupo, atrás somente do instrutor. Não é necessariamente o escoteiro mais velho ou o mais forte, e sim o mais apto a mediar e comunicar as decisões do próprio instrutor. Ricardo é então eleito o monitor da patrulha. Marco Aurélio fica visivelmente chateado com a decisão.
Às 8 da manhã do dia 8 de junho de 1985,
o grupo de escoteiros dá início à trilha. Horas depois, por volta das 14 horas, Osvaldo Lobeiro, um dos escoteiros, escorrega e bate o joelho em uma pedra, a 1.200 metros do nível do mar. Com muitas dores, seria impossível do garoto Osvaldo continuar a caminhada. Juan então decide abortar a missão e descer o pico em busca de ajuda.
Depois, quando iniciou as buscas ao Marco Aurélio, para seguir, quando começou a seguir o caminho do Marco Aurélio, eles chegaram onde tem duas pedras, e eles vinham trazendo quando os garotos vinham conduzindo, o garoto machucado, mas ele era o mais pesado. E eles não puderam passar no meio de duas pedras. E decidiram seguir à direita. E um dos garotos falou: mas chefe, o Marco Aurélio seguiu para a esquerda. Não, mas nós vamos para a direita. Outro erro, porque ele era o chefe e tomou essa decisão.
O grupo se divide em funções. A Matiz carregaria as mochilas. Ricardo e Juan carregariam uma maca improvisada com Osvaldo e Marco Aurélio se oferece para descer o Pico dos Marins sozinho para abrir caminho e buscar ajuda. Contra as regras do escotismo, Juan permite que Marco Aurélio se separe do grupo. O garoto de 15 anos, que tinha 40% da visão do olho esquerdo e apenas 5% do olho direito, começa a descida do Pico dos Marins sozinho. Marco Aurélio ia na frente marcando nas pedras com o giz o número 240 para mostrar o caminho. Minutos depois que o grupo inicia a descida, já não era mais possível ver Marco Aurélio. Uma neblina muito densa tornava difícil de enxergar os próximos passos. A umidade apagava as marcações de giz das pedras e o apito, que era vital na comunicação dos garotos, não tinha retorno. Os que ficaram para trás chegam até uma bifurcação. Os caminhos não se cruzam e seria difícil de passar por um deles com uma criança machucada. Juan acredita que Marco Aurélio teria pensado nisso e opta por descer o caminho mais fácil. O grupo anda durante quase 12 horas e chega a um rancho a 6 quilômetros do acampamento principal. Marco Aurélio não estava lá. Então, eles dão meia volta, andam por mais algumas horas e chegam no acampamento original. E Marco Aurélio não estava nas barracas. A casa de Afonso ficava a 50 metros dali. Mas o instrutor não foi até lá checar. Ao invés disso, deixou as crianças nas tendas e voltou para a mata para procurar Marco Aurélio. 4 horas se passam e Juan volta ao acampamento, ainda sem sinal de Marco Aurélio. Só aí que Afonso é comunicado, mas o mateiro também não tinha sinal de Marco Aurélio. No próximo episódio de Escoteiro Desaparecido...
Uma família de São Paulo vive há 3 anos procurando uma resposta que se torna cada dia mais difícil. O que aconteceu com o filho Marco Aurélio Simon?
Na minha opinião, esse menino está lá, deve estar lá enterrado. Porque ninguém desaparece por encanto, né?
Então foi muito surpreendente para nós essa atitude do chefe. Será que ele cometeu o crime, matou Marco Aurélio?
Essa é uma produção Quarto Estúdios. Roteiro e apresentação, Vitor Ribeiro. Edição e apresentação, Edson Reis.